Se você estiver com a tua Bíblia aí, vai abrindo a tua Bíblia em Gálatas, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6. Nós vamos ler um versículo, Gálatas 6. E eu falei com o Ministério de Música, tem uma canção que já tem talvez 2 décadas essa música, né? E uma canção que marcou muito uma etapa da minha vida, e eu tinha um desejo enorme de poder cantar essa canção aqui. E se você souber, canta comigo. Diz assim: se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, e para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diga: Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Viemos para te adorar. E Senhor, estou aqui. Levante as suas mãos e diga: e Senhor, estou aqui. E Senhor, estou aqui.
Trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor
diante do trono,
diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de novo,
as minhas mãos levantar,
e as minhas mãos levantar. Tua beleza então contemplar
com meus lábios,
e com meus lábios declarar toda a minha adoração.
Diga bem forte:
se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, e para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar.
Quero ouvir a voz da igreja.
Diante do trono, diante do trono,
as minhas mãos.
Adorar, e para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. adorar. E para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui. E se eu quero te adorar? E Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Comece a glorificar o nome do Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Senhor, estou aqui. Oh, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te... Porque se eu quero te adorar, se não for pra te adorar,
diga,
para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aplauda bem forte a Jesus. Obrigado, Ministério de Música. Estava com saudade de cantar essa canção. Aleluia. Gálatas capítulo 6. Eu vou ler o versículo 17, eu vou ler apenas um versículo. E tem uma... Eu estou com várias versões aqui. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Tem uma versão aqui, que é a Nova Bíblia Viva, em português, que diz assim: daqui por diante, ninguém procure discutir comigo sobre essas coisas, pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, através da Tua Palavra, e que, ó Pai, nós sejamos renovados, fortalecidos e encorajados a continuar caminhando, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu venho compartilhar sobre um tema que eu venho construindo ao longo da semana, em oração, chamado cicatrizes. Inclusive, a Bia fez um banner que eu gostei demais, queria que o pessoal colocasse, porque tem um leão com cicatriz. Eu acho que tem tudo a ver com a gente. Porque na caminhada, a gente acaba tendo marcas, tendo, né, lembranças. Eu quero falar um pouco sobre isso. E antes de entrar diretamente nesse assunto, eu estive estudando a carta aos Gálatas, né? Essa carta é uma carta onde o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com certa irritação. Ele está bem chateado, porque ele viajou pela região da Galácia, edificando as igrejas ali, as igrejas começaram a crescer, e ele começou a falar sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a salvação, e ele começa a pregar um evangelho puro, um evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro. E na medida que ele foi passando, atrás dele chegavam alguns que se diziam, né, mestres da palavra, mas que começaram a colocar alguns ensinamentos que não eram de fato os ensinamentos do evangelho verdadeiro. E eles começaram a falar que não era suficiente Jesus. Não, Jesus não é suficiente, vocês também precisam, porque o apóstolo Paulo ele foi conhecido como apóstolo dos gentios, ele pregou para os não-judeus.
E aí, alguns chegaram e falavam, não, vocês, além de Jesus, vocês precisam passar pela circuncisão, vocês precisam marcar o corpo com essa marca que é a circuncisão, seguir além de Jesus, você precisa seguir a lei de Moisés. E aí, o apóstolo Paulo fica sabendo disso e ele começa a escrever a carta com certa irritação, por isso que eu usei essa palavra. Ele começa a chamar a atenção dos irmãos naquela região da Galácia, falando, então Jesus não é suficiente? Será que a cruz, será que Jesus não é suficiente? Agora a gente tem também que cumprir certos rituais? A fé não é por obras, pois pela fé sois salvos. Você não é pelo que você faz, é por em quem você confia a tua vida. Se você confia a tua vida em Jesus, o teu nome está escrito no livro da vida, os teus pecados são perdoados, a cruz é suficiente. Olha para alguém e fala, a cruz é suficiente, Jesus é suficiente. E o apóstolo Paulo começa a chamar a atenção e ele começa a edificar a igreja. Interessante que em algum momento ele fala, por isso vocês estão vendo que eu estou escrevendo essa carta com meu próprio punho e letra, né? Parece como que ele estivesse, a sensação que eu tenho é que ele está escrevendo em caixa alta, sabe? Chamando a atenção do pessoal. Se você ler depois com calma, talvez você em 15 minutos, investindo 15 minutos, você consegue ler a carta aos Gálatas rapidamente. E ele começa a exortar, e ele começa a tratar com os irmãos daquela região, até que no final ele fala, agora, eu não quero que ninguém mais me incomode com esse assunto, pois eu carrego no meu corpo as cicatrizes de Jesus. Em outras palavras, tem cicatrizes e tem marcas na nossa caminhada que são muito mais do que aquelas que você quer mostrar, né? Porque muitos daqueles que falavam que, além de Jesus e da cruz, era necessária circuncisão, eles, na verdade, estavam querendo mostrar para os outros que eles cumpriam certos requisitos para eles não receberem nenhum tipo de retaliação. E o apóstolo Paulo ali não estava preocupado em mostrar nada. É muito profundo isso. Aqui não é um estudo bíblico, eu só estou dando um panorama para vocês. Nessa carta, até Paulo chama a atenção de Pedro, falando, Pedro, quando não tinha nenhum judeu entre nós, aí você almoçava, jantava, com os gentios, normalmente, agora que os judeus chegaram, você está mudando a tua atitude, isso é hipocrisia, a gente precisa ter uma postura só. E a carta aos Gálatas trata disso. No final ele fala, eu carrego no meu corpo as cicatrizes de Jesus. Em outras palavras, as marcas de Jesus. E que marcas são essas que a gente carrega? Que cicatrizes são essas? Cicatriz é o que um dia foi uma ferida, mas que hoje se tornou uma marca e uma lembrança. Um dia doeu, hoje não dói, mas você se lembra. Um dia incomodou. Alguém já deu uma... Está cortando uma carne? Não, vamos colocar. Está cortando alface? Um alface da Friboi. E aí, de repente, você dá aquela cortadinha no dedo, não é nada muito profundo. Mas você não pode parar o teu dia por causa daquele corte. Você coloca um band-aid e você continua o teu dia a dia. Aquele cortezinho incomoda. Não te mata, mas incomoda. Os homens são mais sentimentais, né? Meu Deus, o meu intestino está saindo por aqui, olha só. Nós homens somos mais assim, né, românticos nesse sentido. As mulheres têm hora, né, que... Poxa, dão aquela encostada na panela quente, aí você passa o dia com aquela parte ardendo, porque você encostou na panela quente, deu aquela queimadinha, que não é nada absurdo, mas te incomoda. Uma ferida lhe incomoda. E eu estava meditando na vida, né, e até aplicando isso, aproveitando esse banner aí. A vida de um leão, a vida de um desbravador, a vida do povo cara de leão é uma vida de avançar, é uma vida de desbravar. E não tem como, na hora de você desbravar, na hora de você lutar, você não sofrer com feridas, com embates, com retaliações do inferno que não vão te derrubar, mas podem te incomodar. não vão te matar, mas podem atrapalhar ou tentar atrapalhar o teu dia. E eu quero falar para essas pessoas que têm tido embates. Esses embates têm gerado desgastes, têm gerado feridas, mas eu quero te lembrar, esses embates e essas feridas, fruto dos embates, significam que você está lutando e avançando. Significam que você está dando passos para frente. E à medida que você avança e você dá passos, o inferno tenta te resistir, aí vem a batalha. E na batalha, inevitavelmente, a gente sofre feridas. Só tem cicatriz quem continua caminhando rumo ao seu propósito, porque um dia foi ferida, mas você não parou de caminhar em direção ao teu propósito. Um dia doeu, mas você se levantou falando, eu tenho um propósito, eu não posso parar aqui. Um dia, essa ferida te fez pensar em chutar o balde, em abandonar o barco, mas você se levantou e falou, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E esse impulsionamento te fez se colocar de pé e continuar avançando. Tem muita gente que valoriza demais as feridas que são expostas, porque você vê alguém com uma ferida aberta, você vê alguém enfaixado, né? Uma fratura exposta, uma coisa que chama atenção. Mas e as feridas do coração? E as feridas da mente? E as feridas da alma, que na caminhada é inevitável, na caminhada familiar é inevitável. Pessoas, no casamento tem ferida, irmão. Você imagina, principalmente no início do casamento, que são pessoas completamente diferentes, se ajustando, aprendendo a viver juntos. Existe um desgaste, um atrito, porque estão avançando, estão se ajustando, mas um dia não vai doer mais, um dia só vai ficar na lembrança. Você vai vencer essa batalha e um dia você vai olhar e vai falar, foi difícil, mas Deus me deu vitória. Se você olhar agora, se você parar para pensar agora, você vai observar cicatrizes que você tem, talvez no teu coração, na tua memória, que te fazem lembrar de um tempo difícil, mas se você está aqui, é porque você foi sustentado pela boa mão do Senhor, e essa ferida não te derrubou, o Espírito Santo fechou a ferida e se tornou uma cicatriz, como um testemunho, Deus me deu vitória. Aleluia. Mas por que falar de cicatriz, Omar? Eu uso um pouquinho essas duas palavras, porque tem versão que usa cicatriz, tem outra versão que usa marca. Mas, no final das contas, eu quero falar sobre a mesma coisa. Um dia, Jesus, após ressuscitar, se apresentou aos discípulos. Tomé não estava naquele momento. Os discípulos viram Jesus e depois comentaram com Tomé, olha, Jesus apareceu, Jesus ressuscitou. Tomé falou assim, se eu não colocar a mão nas suas feridas, no caso, nas suas marcas, eu não creio, eu tenho que colocar a mão. Jesus, então, um pouquinho mais para frente, aparece, e aí chama Tomé, vem cá, Tomé, aqui, ó, para que você não tenha mais dúvida, coloca a mão aqui no meu costado, na minha mão, olha as cicatrizes do propósito que eu vivi, olha as cicatrizes do propósito que eu cumpri. Cicatriz pode ser algo que não seja tão bonito, mas é algo que te faz original. Você já comprou, por exemplo, falando de marca, você já viu numa loja, talvez uma camisa do camelô, uma imitação, uma réplica, ou você vai na loja e compra a original, que diferença tem? Eu já vi camisa de time de futebol que custa R$ 9,90. E já vi camisa de time de futebol que custa para quê? Normalmente é do Flamengo. Também viu, evangelista Claudão? E tem camisas como a do Vasco, que estão acima de R$ 300. Quase R$ 500. Aí, meio salário mínimo. Uma vez eu queria fazer uma comparação dessa, eu escrevi para o Diácono Eurico, consegue para mim uma camisa do Flamengo de R$ 9,90 ou R$ 19,90? Ele não respondeu minha mensagem. Eu estou explanando isso para a igreja agora, né? Mês que vem a gente troca o cálice, porque hoje, esse mês já não dá. Mas as cicatrizes, as marcas te fazem original. Não tem como você avançar na vida e você ser original, você ser único. Apóstolo Ezequiel Teixeira, pastora Márcia Teixeira, não tem como você ser pioneiro sem ter cicatrizes. Às vezes a gente olha, né, para essa obra, eu me lembrava ao longo da semana sobre a obra da Cidade do Leão. Quantas cicatrizes esse empreendimento não gerou? Quantas perdas? Me lembro até do pastor Israel, uma marca que não dá para tirar. Uma cicatriz, ficou uma marca. Você não tem como esquecer. A obra avançou, mas existem embates que te marcam. Eu me lembro de um momento, e agora falando até estruturalmente, a nossa igreja investiu um valor em uma estrutura paralela à estrutura do galpão para sustentar essa parte de som, de iluminação, porque havia uma preocupação. Já pensou? Você pendura tudo na estrutura da nave, é um perigo. Então, foi criada uma estrutura de ferro só para segurar isso aqui, que, se não me falha a memória, só esse ferro custou mais de R$50 mil para segurar esse equipamento. Chegou o engenheiro aqui que ia pendurar, engenheiro não, a empresa que ia pendurar esses equipamentos, olhou um dia e falou: isso não presta, isso é lixo. Peraí, como que lixo? Deu uma briga, uma santa briga aqui. Como é que você chega e fala que isso não presta, que isso é lixo? Não, porque você tem que ter um aval do engenheiro, e a gente tinha todo o aval necessário. Tem até documento disso, né? Mas esses comentários, existem comentários de coisas que você vai lutando para fazer, chega alguém e te fere com um comentário, te desanima com um comentário, essa ferida vai te incomodando, mas eu quero profetizar que nada vai atrapalhar a tua caminhada rumo ao propósito. Você vai carregar no corpo, no coração, na mente, marcas, né, cicatrizes de batalhas que você enfrentou, mas isso vai ficar como testemunho, está aqui, está tudo pendurado, bonitinho, foi tudo aprovado, está tudo funcionando perfeitamente, virou um testemunho. Na época, a gente ficou indignado aqui, o apóstolo ficou soltando fumaça aqui, você olhava a carequinha dele, estava soltando fumaça, porque deixa a gente indignado. Como é que alguém vem aqui do nada, que a gente não conhece, nunca viu, chega: isso não presta. Peraí, como que não presta? Isso daqui está custando esforço, é fruto de dízimo, de oferta, de campanha, é irmão sendo fiel, é irmão doando. Como é que chega alguém aqui para falar: isso não presta? Muito cuidado com o que você está falando, nós vamos continuar avançando, isso presta sim, isso é propósito, isso faz parte de um plano de Deus, a Cidade do Leão é um sonho de Deus, nós vamos continuar construindo sim, quer queiram, quer não queiram, Sambalá e Tobias da vida que aparecem no nosso caminho, nos ferem, nos machucam, mas nós permanecemos de pé. Nós temos um propósito. Tem marca, tem cicatriz dessa batalha, tem cicatriz, mas isso não nos derrubou. Tem cicatriz na tua família, tem cicatriz no teu chamado, tem cicatriz no teu conviver com os irmãos na fé. Sim, porque um fala uma palavra, um dá uma olhada e alguém te fere, alguém te incomoda, mas você tem que permanecer de pé. Essas feridas não vão te paralisar. Eu tenho observado muita gente ferida, muita gente abandonando a fé, porque teve ferida. Irmão, na caminhada a gente tem na vida profissional, quem não tem ferida no período do estudo, que hoje em dia é chamado de bullying, mas na minha época não existia esse termo, tudo tentando fazer você desanimar, você vê um plano do inferno, porque o inferno percebe que você tem propósito, então começa a retaliar contra a tua vida, mas Deus permite você vivenciar algumas batalhas, essas batalhas vão criando força nos teus músculos espirituais, Deus permite que você tenha uma cicatriz ou outra, mas isso faz parte do propósito. O próprio Jesus tem marcas. Eu vejo... eu vejo pelo Daniel, se ele cai como qualquer criança e rala o joelho, né, tem aquela queda normalzinha, se eu ficar muito, meu filhinho Danielzinho, você caiu, meu Deus, deixa papai passar aqui, não tem hora que eu falo: levanta filho, vamos embora, porque ele precisa criar força, ele precisa... Ao mesmo tempo que ele cai, ele precisa aprender a levantar. Deus, ele não vai te dar dengo, não. olha para alguém e fala: Deus não vai te dar dengo, Deus não te dá chupetinha, Deus não vai te dar mamadeira, Deus não vai fazer assim, oh meu filhinho, você é muito lindo, gente. Ah, Deus, mas é que o pastor não me deu bom dia hoje. É mesmo, meu filhinho? Ah, tadinho. Levanta, homem de Deus. Levanta, mulher de Deus. Isso é pequeno demais para te paralisar? Isso é pequeno demais para te deixar prostrado? Isso é pequeno demais para te deixar no sofá? Levanta do sofá e vem adorar o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, de vez em quando, pregava, ele recebia chicotada, irmão. Ele não está falando de algo teórico, ele está falando de algo que ele olha para o corpo dele e ele fala, caramba, eu tenho marca, chicotada. Quando não era chicotada, era pedrada, a tal ponto que em um dos momentos da caminhada, pastor Ricardo, do apóstolo Paulo, acharam que ele tinha morrido de tanta pedrada que ele tomou. O deram por morto, você imagina. O pessoal que te apedrejou falou, morreu. O pessoal vai embora, daqui a pouco ele, morri nada. Estou de pé. Tem gente que achou que você tinha morrido, mas você está de pé. Aleluia. Tem gente que falou, não dá mais um passo e você está caminhando até hoje. Aleluia. Você está de pé até hoje. E essa família não dura 2 anos, esse casamento não dura 2 anos, já está fazendo 20 e está aí de pé. Aleluia. Esse daí não vai dar em nada, não sabe nem orar, não entende nada de Jesus, da Bíblia, está aí blá blá blá, hoje é diácono, hoje é auxiliar na casa do Senhor, hoje está servindo a Deus nas crianças, no louvor. Você é do altar, você tem propósito, cicatriz faz parte, mas se levante, me ajuda a falar aí para 3 pessoas, se levante em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Carrego no meu corpo as cicatrizes. Se a gente ficar olhando para trás, quantas cicatrizes a gente já não tem? Eu tenho 36 anos, já tenho várias. E se Deus mostrasse tudo que a gente ia viver, tem coisa que a gente não ia querer viver. Ele guarda para você continuar caminhando, porque o propósito é maior que a cicatriz, o propósito é maior que a ferida, o propósito é maior que a dor, o propósito é maior do que o disse-me-disse, o propósito é maior do que a rejeição, o propósito é maior do que a resistência, o propósito é maior do que o diabo, do que o inferno. O propósito vem do céu para a tua vida, e o Espírito Santo te dá força para continuar caminhando. E o que o Espírito Santo ministrava no meu coração é que nessa noite tem ferida que vai cicatrizar, não vai te incomodar mais, e você vai se levantar nessa semana falando, vamos embora que tem mais uma, vamos para frente porque Deus tem mais. Que nem o apóstolo Paulo, Matias sacudia o pó, não dava para tirar a cicatriz, mas o pó dava, arrumava a roupa, podia estar até ferido, mas a caminhada é de vitorioso. Podia estar até ainda incomodando, mas a caminhada é de quem está sensível à voz do Espírito Santo e não à dor. Porque tem hora que a dor quer falar mais alto do que a voz do Espírito Santo. As decepções querem falar mais alto do que a voz do Espírito Santo. As angústias, frustração quer falar mais do que o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo não dava ouvido para a frustração, para a decepção. Ele continuava caminhando, inclusive a rejeição. Porque ele antes era o perseguidor da igreja. E agora ele se torna um apóstolo. Quantas gente não criticava, falando, esse daí não é apóstolo nada, esse daí não caminhou com Jesus. Ele mesmo fala, ele defende o apostolado dele, ele se levanta, as críticas não paralisam, o disse-me-disse não paralisa, porque o propósito é maior do que isso tudo. Ei, irmão, irmã, o teu propósito é maior do que essa dor, o teu propósito é maior do que essa ferida. É por isso que essa ferida vai fechar, essa ferida vai curar, você vai ter a cicatriz só para se lembrar e dar testemunho. Eu me lembro de um trecho onde Davi está lutando. Já não é o Davi novinho derrubando Golias. Agora já é um Davi mais experiente, já rei. E um dos filhos dos gigantes começa a lutar contra ele, fere ele e quase mata ele. Só que um dos seus soldados, que eu não me lembro agora o nome, chega e ajuda e salva Davi daquela situação. Você imagina aquela ferida? Ele falou, poxa, eu já tenho tanta ferida, eu já lutei tanto. Já venci tanta coisa, derrubei Golias. Eu superei a resistência e a oposição de Saul. Eu já venci tanta coisa e agora vem mais uma. É porque você vai continuar caminhando e avançando até o último dia de fôlego da tua vida. E para quem avança tem embate, para quem avança tem luta, para quem avança tem oposição. Mas o propósito é maior do que a oposição. O propósito é maior do que a muralha de Jericó. O propósito é maior do que Jezabel. O propósito é maior do que a casa de Potifar. Ouça, o propósito é maior do que a lei que rege o palácio do rei Assuero. O propósito é maior do que o governo atual do nosso país. O propósito é maior do que a crise financeira mundial. O propósito é maior do que ideologias. O propósito é maior. Isso pode tentar nos machucar, nos ferir, nos atrapalhar, mas nós não vivemos pelo que dizem, nós vivemos pelo propósito. Aleluia. E só entende de cicatriz quem tem uma. Só sabe a dor quem experimentou a dor. Eu não estou falando de algo teórico. Todos nós temos alguma. Talvez é na área familiar, é na área financeira. Que momento difícil. Tem gente que fala, gente, que momento difícil. Passei na minha infância, privações, geladeira vazia. Mas muitas dessas pessoas falam, isso me fez forte. Eu empreendi, aprendi, Deus me abençoou e hoje eu emprego muitas pessoas. Porque aquela frustração, aquela privação, aquela ferida não paralisou, continuou o propósito e te fez avançar. Feridas que não te param te fazem mais forte. Essas feridas que não te derrubam vão te fazer mais forte, vão criar anticorpos, né? Estou fazendo uma comparação aqui simples, mas é isso. Tem hora que Deus permite algumas coisas para você criar mais anticorpo, né? Eu não queria que meu filho pegasse esses vírus, né? Não queria. Mas se eu também fechar ele dentro de casa, ele não vai criar anticorpo. E quando ele for adulto, ele não vai estar preparado para enfrentar. Espiritualmente, tem coisa que Deus permite para você criar anticorpos no mundo espiritual. Porque nada vai te derrubar. E eu sei que nessa noite, enquanto o Ministério de Música vai subindo, tem gente que chegou aqui com ferida aberta, mas vai sair daqui com a ferida cicatrizada e curada. Isso só vai virar testemunho. Eu profetizo que nem dor você vai sentir mais quando tocarem nesse assunto. Tem gente, porque eu sei que a ferida está aberta, porque você não quer tocar nem no assunto. Você não quer visitar nem aquele lugar. Você não quer ver nada relacionado àquilo que aconteceu. Eu já passei por isso, teve tempos na minha vida que eu não queria visitar determinados lugares, mas porque isso ainda tinha uma ferida aberta que precisava ser curada e cicatrizada. É isso que o Espírito Santo está fazendo com algumas pessoas aqui nessa noite. Quando falarem, quando mencionarem, quando você passar por determinado lugar, isso não vai doer mais, você vai se lembrar das batalhas, mas não vai ter mais dor, porque virou um testemunho. Deus curou, Deus te fortaleceu, Deus te renovou. E você continua caminhando rumo ao propósito. E você vai dizer como o apóstolo Paulo, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Porque Jesus carregou sobre si as nossas dores. Jesus carregou sobre si as nossas frustrações. Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades. E Ele fez isso para que você tenha vida e vida em abundância. Que você não viva pelas suas feridas, mas que você viva pelo que Ele fez. A obra na cruz que te curou, que te restaurou. E eu quero convidar que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar por você que precisa ver essa ferida cicatrizar. Talvez é na área familiar, talvez na área financeira, talvez é na área sentimental, é na área profissional, na área ministerial, espiritual. Na caminhada de quem avança existem feridas, mas o Espírito Santo vai tocar com cura em você nessa noite. Se você é essa pessoa que deseja receber essa cura em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem diante do altar. Nós estaremos orando para que você seja curado essa ferida não vai te paralisar. Essa ferida está cicatrizando pelo poder de Deus. Essa dor está indo embora pelo poder de Deus. Você não vai viver mais incomodado por isso. Você vai viver dando glória a Deus e dando testemunho. O Senhor me curou. O Senhor me restaurou. Aleluia, aleluia.